sobre a matéria, mas há outras sobre responsabilidade política que gostava de lhe colocar. Os 55 milhões, ouvimos aqui por várias pessoas, não eram uma inevitabilidade. Havia até alternativas, segundo foram defendidas aqui por juristas, não só por políticos, de a TAP não ter que, a TAP não, o Estado português não ter que pagar nada pela saída de Daniel Mann da TAP. No entanto, pagou 55 milhões de euros. É certo, o Sr. Doutor já referiu num outro momento que essa é a diferença entre ver o copo meio cheio ou meio vazio. Pudesse haver o copo meio cheio dizendo que ele saiu com menos 160 milhões de euros, 170 milhões de euros, qual que teria direito. Na verdade, legalmente é discutível essa argumentação, porque aparentemente era um acionista que estava a indicar aos seus administradores, por si indicados para a empresa, para ter uma posição contrária aos interesses da empresa e à sua manutenção e à sua solvência. E por isso, desse ponto de vista, no que toca a direito comercial, é discutível que ele não pudesse ser aqui até acionado por essa via. Em todo caso, dentro dos planos possíveis de ação, havia o tal plano N, plano de nacionalização da empresa, que o Sr. Doutor por várias vezes em público foi elencar e afirmar. E a pergunta é se foi só bluff, essas afirmações, ou se havia de facto considerações sérias para levar esse plano por diante. E por outro lado, como é que a questão da litigância é sempre um problema tão determinante quando é para referir a litigância? E o bom nome do Estado português é sempre tão relevante quando se prende com um relacionamento com acionistas, Nilman, com administradoras, Alexandra Reis, mas depois com os trabalhadores, a parte da litigância e do corte de direitos já não é um problema tão relevante quanto isso, porque há sempre aqui uma desvalorização nesse contexto. Afinal, o socialismo quando há não é para todos, é essa um bocado a conclusão que se retira dessas escolhas. Desse ponto de vista, imagino que poderá dar a resposta que já ouvimos anteriormente, que os 55 milhões foram a forma como os próprios advogados reconheceram que seria a saída airosa do Estado daquela situação difícil. Mas, mais uma vez, é entregue uma decisão política a advogados que chegam a um valor, consideram eles, entre advogados que representam as partes, que é o valor aceitável para se sair a bem. E, mais uma vez, há uma governação por outsourcing em que se entrega a advogados o atingir dos melhores termos para aquilo que eles consideram que é a defesa dos interesses dos Estados contribuintes. E eu pergunto-lhe se acha aceitável esta forma de gerir estes processos e se isso não é, de certa forma, por um lado, quer a desresponsabilização dos dirigentes políticos, quer, por outro lado, uma prova da falta de capacidade do Estado de ter quem advogue em defesa dos seus próprios interesses. Último rol de perguntas. O Sr. Primeiro-Ministro, no que toca à viagem, à putativa, à alteração da viagem do Presidente da República, referiu que, caso tivesse conhecimento do que foi a postura do ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que lhe iria sugerir que o demitisse na hora. E a minha pergunta é se o demitiria na hora nessas circunstâncias. Porque António Costa não só teve esta postura já depois da sua saída do Governo, da saída de Hugo Mendes do Governo, como naqueles dias de inverno, entre o Natal e o Ano Novo, pediu explicações, insistia que desconhecia em absoluto os antecedentes que levaram àquele pagamento de indemnização a Alexandra Reis e tornaram, de certa forma, muito mais plausível a pressão política que estava a existir. Mais do que isso, também se mostrou muito estarrecido, perplexo, com três semanas depois ter havido tal mensagem em que o Sr. Ministro referiu que tinha dado autorização ao pagamento da indemnização. Eu pergunto-lhe se sentiu essa falta de solidariedade de António Costa em todos estes momentos e como é que se afirma perante ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Pedro Nuno Santos.
Relativamente à primeira questão, eu, quando telefonei ao Dr. Frederico Pinheiro, já todos esses acontecimentos tinham decorrido. Eu já tinha entregue o computador ao SIS e, portanto, essa questão não se colocou. A única coisa que se colocou nessa chamada foi o relato da sua versão que os senhores conhecem. Sobre os 55 milhões, o Sr. Deputado diz que várias pessoas disseram que não era uma inevitabilidade. Não foram assim tantas. Sabe quais foram?
Doutor Pedro Nuno Santos.
Não estou cá para fazer perguntas.
Para não fazer a pergunta ao Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Não, vamos lá ver uma coisa. Sobre estas matérias já há diferentes opiniões. Vamos pelo mais... Há diferentes opiniões e elas são respeitadas e respeitáveis, obviamente, e legítimas. Agora, o Estado português tinha uma sociedade de advogados contratada e, portanto, trabalha com a sociedade de advogados que está contratada, que faz uma determinada apreciação da lei, apreciação de todo o quadro regulamentar que se aplicava à empresa e depois faz um aconselhamento jurídico ao Estado. E por isso, aceitando que possa haver visões diferentes e que no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito isso seja invocado, nem precisavam, foi porque quiseram, não, as coisas não funcionam assim, havia aconselhamento jurídico e a leitura era diferente, a leitura que foi dada ao Estado português e ao Governo, transmitida ao Governo português, era diferente dessa que foi aqui apresentada. E aqui eu salto para a questão dos advogados e depois volto à suposta orientação de David Neilman para os seus administradores, os seus representantes atuarem conscientemente para bloquearem ou provocarem insolvência. Dizia o Sr. Deputado que chega só ao valor chega a governar para outsourcing, chega só ao valor para advogados. A determinada altura também cria-se aqui um anátema, como se o Estado português não se deva proteger com serviços jurídicos, e serviços jurídicos quando não tem capacidade interna com serviços jurídicos externos, para defender a sua posição. Isso é o correto, não é governar por outsourcing, é obviamente faz parte do Estado que vai entrar num processo complexo e quer estar protegido na relação que vai ter com terceiros. E isso é uma forma correta, na minha opinião, de cuidar daquele que é o Estado. O Sr. Deputado o diria, mas eu preferia que nós tivéssemos uma bateria de advogados dentro do Governo, especializados, que pudessem dar essa consulta ao Estado. E eu acho que, do ponto de vista ideal, esse é o caminho que deve ser perseguido. E, aliás, este Governo criou um Centro de Competências Jurídicas exatamente por isso. Agora, esse é um trabalho e é um know-how que se vai acumulando. Este tipo de processos exigia especialização jurídica na área e, por isso, o Estado recorreu, na minha opinião, bem. A outra parte mandata uma sociedade de advogados para fazer a negociação. Não é suposto, nem é o correto, ser os ministros, o Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas a sentarem-se a negociar com a sociedade de advogados que representa o privado. Nem seria também a forma correta serem os ministros com o acionista. As decisões não são tomadas pela sociedade de advogados. As decisões, neste caso, foram tomadas pelo Governo em Conselho de Ministros. Então, há uma negociação, há um valor que atingido permite o acordo e depois o Governo aceita ou não. O Governo aceitou e aprovou por decreto-lei, ou autorizou por decreto-lei, que esse acordo fosse pago. E é assim que se processou. Eu não posso concordar com a ideia de que, e eu já falei sobre isso, era um abuso da minha parte, estar a dizer que David Neilman deu orientações para conscientemente vetar o acordo para provocar a insolvência. Não, nem vejo sentido nisso. E a única coisa pela qual eu tenho que me guiar, para ser sério nesta questão é guiar-me por aquele, nomeadamente pela ata e pelas declarações de voto da reunião do Conselho de Administração onde a questão foi discutida, e aquilo que eu retiro é, de facto, divergências sobre algumas das condições das quais o Estado não queria abdicar. E por isso, se o deputado legitimamente coloca a questão, mas que é uma questão que é um salto que eu não sinto que possa ou deva sequer dar, porque a justificação, porque há uma justificação e há justificações e fundamentação para explicarem porque é que não dão o voto favorável para a concretização daquele contrato de financiamento e daquele acordo complementar. Julgo que a votação há de ter tido 6 votos a favor e 6 abstenções do privado. É que esta é uma matéria que exigiria maioria qualificada e, portanto, as seis abstenções objetivamente chumbam. Mas há justificação por parte do privado para aquele voto e daqueles administradores para aqueles votos. E por isso posso estar a dizer que foi porque quiseram provocar determinada situação, havia uma discordância. E essa discordância foi justificada pelo privado, com argumentos objetivos. Isto pode acreditar ou não, mas ficam acreditar ou não nos argumentos, mas os argumentos são objetivos e, portanto, têm que ser considerados dessa forma. Se a ameaça de nacionalização era bluff ou não? Não, não era bluff. Para nós o que era certo era que a TAP não podia fechar. Mas não queríamos, não era o cenário que nós desejássemos. Nós não queríamos nacionalizar a empresa. E quisemos fazer o acordo para evitar a nacionalização. Nós não queríamos nacionalizar a empresa, mas mais importante do que não nacionalizar a empresa era não deixar a empresa fechar. E por isso, no limite, a nacionalização era uma opção que estava em cima da mesa e era firme, não era bluff. Faz um comentário, entretanto, sobre a questão da litigância, só os trabalhadores é que não têm. Com os trabalhadores houve, muitos deles, houve negociação e com alguns deles negociação direta, acho eu, não com todos. Portanto, houve negociação para grande parte dos trabalhadores que saíram com rescisão por mutuo acordo. As coisas são diferentes, todas, seja a compra de uma empresa, seja a indemnização administradora, ou seja as rescisões por mutuo acordo, mas em todas elas há um acordo. Obviamente com os trabalhadores a dimensão é diferente, foi conduzido exclusivamente pela empresa, aí tenho menos conhecimento de como é que se processa a rescisão por mutuo acordo, mas cada situação é diferente e tem obviamente um tratamento diferente. Acho que não ficou nada por responder.
Obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Não sei se o Sr. Deputado está...
Ficaram ainda 3 questões.
Acho que é o Sr.
Deputado. Eu só tenho 2. Ok. Eu... Tomando conhecimento daquele e-mail, eu não consigo dar essa resposta ao dia de hoje, não é correto, da minha parte, porque eu tenho uma relação com o Secretário de Estado, conheço o Secretário de Estado para lá daquele e-mail, e, portanto, nós iria conversar com ele sobre aquele e-mail, que eu acho que não podia ter acontecido, que é infeliz, e ele acha o mesmo. Agora, o Secretário de Estado, Hugo Mendes, é muito mais... do que aquele e-mail. Aquele e-mail não o define, para mim. Não o define. Quando nós, eu enquanto ministro pelo menos, quando faço uma avaliação sobre o todo e não sobre um momento que não foi, vou usar as palavras do próprio, não foi feliz. Relativamente à outra questão, Sr. Deputado, eu com todo sentia falta de solidariedade do Primeiro-Ministro. Eu não tenho... Eu tinha e tenho uma boa relação com o Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou sempre vendo muitas leituras sobre as relações internas, seja com o Primeiro-Ministro, seja com o Ministro das Finanças. Nunca senti falta